בעזרת השם דף עין ת' תצטב דו ג'יגיטי נורא פרסוע שלום עליכם התודוס הסתמוס דף עין ת' נפמל על ניה קומסנו מנוב המשנה ועשם בון קומפלמנטו דו כאין שביאו אונטי סופר חזומי אוס קונסט כאין שביאו עתה אגורה פרקונצ'ונא אין פרנצ' נסה משנה אין שביאו כאו חסינטו דה פרסוע אג'יקירי פרלי קויזס כי נען חצר Vimos que é necessário que esse recinto seja protegido, o objeto seja de forma segura nesse recinto. Aí o recinto adquire para o dono coisas, como para a mulher, adquire para ela o divórcio, o get. Vamos ver agora que também o ar do recinto adquire para a mulher o get, não só o chão. Fala Mishnah, então medes al rosh hagak. A mulher estava em cima do telhado, aparentemente o telhado pertence a ela. Os dracola e o marido jogou o get para ela, que eles estavam no telhado. Quem vai chegar lá? Viragat arezumegureshet. Uma vez que esse telhado pertence a ela, essa explicação que a Gemara vai dar na sequência, então o get entrando no ar, que está sobre o telhado adquire para ela o get, e ela está divorciada. Digamos que o marido estava no telhado e a mulher estava no chão, no pátio. E o pátio pertence a ela. Os dracola kevan shatsamir shutagak nimhaku nistraf arezumegureshit. O marido jogou o get para ela. No momento que o get entra no ar em cima do pátio, e o pátio pertence a ela também, então o pátio adquiriu para ela o get. Mesmo que o get, quando ele, antes dele cair no chão, ele se queimou, ou estava chovendo e a tinta se borrou, não faz diferença. Quando o get que estava perfeito entra no ar que está sobre o pátio dela, o recinto já adquiriu para ela o get, ela está divorciada. Mesmo que o get se destruiu na sequência, antes de cair no chão, não faz diferença. Vamos ver qual é o caso que a Mishnah se trata. Fala Verhalominta. Como pode ser? A mulher está no telhado. É verdade, o telhado pertence a ela, mas o marido jogando o get no telhado, o get estando no ar, ele não está bem guardado. A gente mencionou que é necessário que o get esteja bem guardado no recinto da mulher para que o recinto adquira para ela o get. Agora, o get está voando no ar do telhado, pode ser que o vento vai bater e vai soprar o get para fora, para outro recinto. Porque o ar sobre o telhado já adquire para ela o get. Amar ajudar a Marashmar fala o sábio, é verdade. Begat Sheshlomah Kiaskin. É verdade, num telhado que não tem parapeito, aí realmente pode ser que o get vai voar e vai sair da área do telhado. Aqui o caso da Mishnah é uma situação que o get já entrou no ar em cima do telhado e o telhado tem um parapeito alto e o get, mesmo que o vento vá soprar o get, vá soprar ele para os lados, a parede do telhado vai bloquear o get. Então o get vai cair no chão no final das contas. Então já o ar do recinto, o ar do telhado já adquire para ela o get. Ula Barmenas, Semishme de Avi, me amar. Fala outro sábio, outra opinião, outra explicação que não contradiz. Ah, Rabi Pachot Mishloshah Samuch Ligagaskina. Uma outra possibilidade é que o que a Mishnah se trata é que o get já está próximo ao chão do telhado. Está numa distância menor do que 3 tfahim. Menor do que mais ou menos 30 centímetros, então, de corpo quando esloxar, samuch lagak e gag dame. Como a gente sabe a lei do lavut, lavut significa que em algumas situações uma distância menor do que 3 tfahim é irrelevante. Então, é como se o get que já entrou está próximo ao chão do telhado, uma distância menor do que 30 centímetros, digamos, é como se o get estivesse no chão e o telhado já adquiriu para ela o get. Outra explicação da nossa Mishnah. Umilemala, um outro caso da Mishnah, o marido está no telhado e a mulher no pátio. Ele joga o get para ela, o get entra no ar em cima do pátio dela, ela já está divorciada. Pergunta a Verhalominta, por que ela já está divorciada? Pode ser que venha um vento e assoprar esse get para outro lugar, para outro recinto. Então, por que a Mishnah generalizou que sempre o ar do recinto adquire para a mulher o get? Amar avidah amar Shmuel kigon sheu mechitzot atachtonot otfot ala elionot. Fala avidah em nome de Shmuel, realmente a Mishnah não generalizou. A Mishnah se trata de um caso específico. Se realmente o get está em risco de ir para um outro recinto que não pertence à mulher, O ar do recinto dela não, está, não adquire pré-aluguel. O caso da nossa Mishnah é uma situação que o pátio da mulher tem paredes bem altas, mais altas do que o parapeito do telhado do marido, e o marido jogou o get, mesmo que o vento havia soprar, o get vai ficar no recinto dela. Vai cair em alguma parte do recinto dela, então já o ar adquire para ela o get. Assim explicou também a Bielazar em nome de Abielshai, a mesma coisa do que a vida em nome de Shmuel, que gonchou o Bechetzada Tartunot, o Tfotalei Nonot, o mesmo caso. A mesma explicação. Ula explicou da mesma forma em nome de Rabi Yochanan, que gom shenu mechetzot ha-tachtonot utfot ha-elyonot. A mesma explicação. Amali Rabi Abba Ula, perguntou Rabi Abba para Ula, que man, como qual opinião vai a nossa Mishnah? Que rebi de amar kluta ki mishon ha-damia. Vimos esse caso, tratado de Shabbat, tratado de Iruvim, vamos revisar. Sabemos que é proibido carregar na rua no Shabbat. Proibido também carregar um recinto privado para um recinto público, vice-versa. Peraí, vamos entrar do Reshit Rabim, da rua agora. É proibido também jogar um objeto na rua. É proibido também jogar um objeto da rua de um Reshit Rabim para um recinto privado, um Reshit Yachid. O que acontece se a pessoa está no Shabbat, na rua, pega um objeto, ele quer jogar dessa rua para a rua paralela. E entre as ruas tem uma casa, um recinto privado. A pessoa jogou o objeto e o objeto atravessou o ar sobre a casa e chegou na outra rua. Fala, Rebi, Klutaki Menshol Hadamia. Primeiro de tudo, o ar dessa casa pertence à casa. Vamos ver a frente, que até o céu. Todo o ar em cima da casa pertence a essa pessoa, dono dessa casa. Fala, Rebi, quando a pessoa jogou o objeto da rua A, passou por cima do ar da casa e chegou até a rua B, a pessoa fez dois pecados. Por quê? Quando a pessoa transferiu o objeto da rua para o ar da casa, que me chama Hadam, é como se esse objeto tivesse aterrizado nessa casa. O ar da casa pertence à casa, então a pessoa transferiu o objeto de um recinto público para um recinto privado. Depois, esse objeto continuou viajando para outra rua. A pessoa, ele pecou por ter transportado um objeto de um recinto privado para um recinto público. Tem que ter dois sacrifícios. Assim falou Rebbe. Então fala Rabi Abba para Ula, deve ser que a nossa Mishnah vai como Rebbe. O que falou a Mishnah? Que o ar do recinto da mulher adquire para ela o get. É como se esse, o get tivesse aterrizado já no chão. Porque o ar e o chão dão o mesmo. Na prática faz parte do recinto da mulher, não faz diferença. E a nossa Mishnah não iria como Hachamim. Os sábios sustentam quando a pessoa joga esse objeto do recinto público, passando pelo ar do recinto privado, chegando até o outro recinto público, não é considerado que esse objeto entrou no recinto privado. Passou voando por cima, passou pelo ar, não faz diferença. Aterrizar não aterrizou fisicamente. Então fala Hachamim, a pessoa, ele pecou por ter carregado de um recinto público para outro recinto público, de uma rua para outra, mas não por ter transferido o objeto de um Reshut Rabim para um Reshut Yachid, o recinto privado. E deve ser que Hachamim discute com a nossa Mishnah que o ar do recinto da mulher adquire para ela o objeto, o get. Amar Lei falou Ula, filho tem Marabana. Pode ser que a nossa Mishnah vai como Hachamim também. Adkar lo pligi Rabanan Lei de Rebi, era Linan Shabbat. A discussão de Hachamim e Rebi se limitam ao assunto de carregar um Shabbat. Avalacha Mishum Intulio Vea Kaminta. Tem outros parâmetros para as leis do divórcio e as leis do Shabbat. Os Hachamim falam que a pessoa não transferiu o objeto de um recinto público para um recinto privado porque o objeto passou voando por cima do recinto privado. Passou temporariamente por cima do ar, não aterrizou. Aqui o caso do get é diferente. Como a gente viu, digamos que o pátio pertence à mulher. O get tem que entrar no recinto da mulher e está protegido lá. O get entrou. Tem as paredes bem altas do pátio da mulher, o get está seguro lá. Vai ficar nesse recinto, então já o ar adquire para ela o get. Tem outros parâmetros. Então mesmo o Hachamim concorda com a nossa Mishnah. Isso foi o diálogo entre Rabi Abba e Ula. Assim também falou Rabi Abba em nome de Rabi Yochanan, que igual cheio me reitou da tachtona do tfota a Elionot. Falou Rabi Abba em nome de Rabi Yochanan, o caso da Mishnah é como a gente viu que os muros do pátio da mulher são bem altos. E o gueto está protegido lá, Amalei Rabi Zeira e Rabi Asa. Agora vamos ver o mesmo diálogo que a gente viu entre Rabi Abba e Ula. Vamos ver esse mesmo diálogo entre Rabizeir e Rabiasi. Keman, Kerebi, Damar Kruta Kemi Shulchan Damia, Amar Afilu Teima Rabanan, Akanopi Rabanan Lederebi, Ralinan Shabbat Valacha Mishumintuniu Vakamint. Era o mesmo debate, o mesmo diálogo. Nimhak. Nossa Mishnah fala que o marido estava no telhado e jogou o get no pátio da mulher. Mesmo que o get, ele. O texto do get, ele se borrou com a chuva, por exemplo, antes de chegar no chão, não faz diferença. Quando o get entrou no ar do pátio da mulher, ela está divorciada, mesmo que o get se destrói na sequência, não faz diferença. Então, Amara Babaravua fala o sábio, Lo Shano Ela Shenimchak Derech Elida. Avanimchak Derech Elia Lo. Fala Rav Nachman e Nobi de Ababaravua, limitando um pouco a nossa Mishnah. Que a Mishnah disse que mesmo que o get ele se borrou antes de cair no chão, não faz diferença. É só se o marido jogou o get para a mulher e o get já começou a cair em direção dela. A entrega do get já aconteceu. O recinto da mulher recebeu o get por ela. Ela já está divorciada. Mesmo que depois o get se borrou, não faz diferença. Porém, se o marido jogou o get para cima, enquanto o get estava em direção ao céu, não em direção à mulher, a entrega do get não aconteceu ainda. Então ela não está divorciada. Mesmo que o get já está no ar do recinto da mulher, mas a entrega não aconteceu. A entrega significa que o get está indo do marido em direção à mulher. Enquanto o get está subindo, ele não está em direção à mulher. Então, se nesse momento o get se borra e se invalida, a mulher não se divorciou ainda. Ela tem que ter um outro get para se divorciar. Se Maitama Meikarolone Menarkai, porque nessa situação o get nem foi entregue ainda, estava ganhando altitude e se borrou, e nesse momento o get não estava em direção à mulher, então ela não se divorciou ainda. Se o get começou, se a entrega do get já aconteceu, o get já começou a cair em direção a ela, ela já está divorciada. Nisraf, o outro caso da Mishnah, o marido jogou o get do telhado para o pátio da mulher, e antes do get cair no chão, o get se queimou, não faz diferença. Fala o sábio, isso só se aplica se quando o marido jogou o get, não tinha um fogo. Não tinha uma fogueira lá, por exemplo. O marido jogou o get já começou a cair, a mulher já adquiriu o get. Depois, acenderam uma fogueira e o get caiu dentro da fogueira e se queimou. Não faz diferença, porque a entrega do get já aconteceu. Porém, se já tinha uma fogueira lá, e o marido jogou o get, e o get caiu dentro da fogueira, a mulher não se divorciou. Mas está uma meicara de se levar a casa. Por quê? Porque quando o marido jogou o get, o destino do get é ser queimado. E já vimos que para o recinto adquirir o get para a mulher, é só se o get está seguro dentro do recinto. Quando o get vai cair no chão, seguramente, então mesmo o ar, antes do get cair no chão, já adquiriu o get para ela. Aqui o get está destinado a cair no fogo, não está de forma segura. Então, nesse caso, o recinto, o ar não vai adquirir para a mulher o get e ela não se divorciou. Assim explica a Gemara essa lei. Amar Afrizda, Reshiot Halukot Begitim. Fala Afrizda, cada recinto é um recinto com relação ao divórcio. Ou seja, digamos que o marido ele quer se divorciar da mulher dele. A mulher está no recinto que pertence a ele. E o marido fala, eu vou emprestar esse recinto que ela está, porque quando eu jogue o gueto nesse recinto, o recinto já adquira para ela o gueto. Então, ela, digamos que ela está no pátio. E o gueto acabou caindo dentro da casa dele. Ela não está divorciada. Ele emprestou o pátio, ele falou, o recinto que ela está emprestado para ela. É o pátio. O gueto caiu na casa, ela não está divorciada. Por quê? Porque cada recinto é um recinto. Quando o marido emprestou uma coisa, não se vê que ele emprestou o outro recinto. Amalei Rabi Barhama de Rava. Perguntou Rabi Barhama para Rava. Minalei de Sabaha. De onde Rav Chisda, o sábio, sabia essa lei? Amalei Matnitinim. Fala Rava, ele viu isso da nossa Mishnah. Como? Aita Omedet Alosh Hagak. A mulher estava no telhado. Os Dracola. O marido jogou o gueto para o telhado. Quando o get entra no ar em cima do telhado, ela já está divorciada. Bimaskina, como se trata esse telhado e esse pátio que o homem está? Se também o telhado pertence a ela, também o pátio pertence a ela, por que é necessário que o ar do telhado adquira para ela o get? Também o ar do pátio pode adquirir para ela o get. Mas ele pode jogar o get no pátio dela, ela está divorciada. Então não é esse o caso da Mishnah. Ela pegar que deve fazer de dentro, talvez quer falar que também o pátio, também o telhado pertencem ao marido, que guia a vira gag mais ave. Que adianta o que chegar no ar do telhado para a mulher se divorciar? O telhado pertence ao marido e o restante do marido não adquire para a mulher coisas. Ela precisa pegar que deve fazer de dentro. Então temos que falar que o telhado pertence à mulher e o pátio pertence ao marido. Isso é o primeiro caso da Mishnah. Ei, Maceva, porém, olha a sequência da Mishnah. Um lemala, vehim lemata. O marido está no telhado, a mulher no pátio. Os dracola, o marido jogou o guet do telhado para o pátio. Quando o guet sai do ar em cima do telhado e entra no ar sobre o pátio, ela está divorciada já, independente se o guet se destruiu depois. Vehim begag didav, hatzir didei. Se o caso da Mishnah é que o telhado pertence à mulher e o pátio ao marido, a mãe Megureshit, por que ela está divorciada quando o get chega no pátio que pertence ao marido? O pátio do marido não vai adquirir para ela o get. Então qual é o caso da Mishnah? Ela begag de deve hatzir didav. Deve ser que a sequência da Mishnah se trata de um outro caso. Que o telhado pertence ao marido e o pátio pertence à mulher, por isso o ar do pátio vai adquirir para ela o get. Pergunta Rava, não faz sentido explicar assim a Mishnah. Reisha begag de deve hatzir didav. Seva begag de deve hatzir didav. O começo da Mishnah se trata que o telhado pertence à mulher e o pátio ao marido. E a sequência se trata que o telhado pertence ao marido e o pátio à mulher. E a Mishnah não disse nada sobre o assunto de diferença entre os casos. Ela lá de Ushla Makom. Então fala Rava, deve ser que a Mishnah se trata que também o pátio, também o telhado pertencem ao marido. E o marido disse que ele está emprestando para a mulher o recinto que ela está. Então, a mulher está no telhado. Ele disse, o recinto que ela está emprestando para ela se divorciar. Então o marido jogou o get do pátio para o telhado. Se o get realmente entrou no ar do telhado, aí ela está divorciada. Digamos que o get, ele jogou o get em direção ao telhado. E o get caiu em outro recinto, caiu no pátio próprio. Ela não está divorciada. Por quê? Porque o marido emprestou para ela o recinto que ela está, não outro. Então, falará, vá uma prova para o que era frisa, disse, cada recinto é um recinto. O marido emprestou o telhado, é isso que está emprestado para ela, não outro recinto. Amale, falaram, barham, ideia, qual é a prova da Mishnah? Dima, akidita, da akidita, deixa begad de dave, hatzer de dave, se begad de dave, hatzer de dave. Falaram, barham, podemos muito bem explicar a Mishnah, que o começo da Mishnah se trata que o telhado pertence à mulher e o pátio ao marido. E na sequência da Mishnah, o telhado pertence ao marido e o pátio à mulher. Não tem nenhum problema explicar assim a Mishnah. Toram Barhama não vê nenhuma prova para o que Rafriza disse da nossa Mishnah. Continua. Marava disse Rava. Shalosh midot begiti. Temos três diferenças entre as leis do divórcio e as leis do Shabbat. Que se trata? Hadamar Rebi Krutaki Mishonha, o Pligirabana na lei. Hanemili Nenan Shabbat. Isso que Rebbe e Rahamim discutiram, como a gente viu aquele caso, fulano está na rua e jogou o objeto, e o objeto atravessou o ar do recinto privado e caiu na outra rua. Conforme Rebbe, o ar do recinto privado pertence ao recinto privado, então o objeto que está no ar do recinto privado é como se estivesse no chão, como se estivesse aterrizado. E Rahamim falou que não, o objeto não aterrizou, a pessoa ele pecou por ter carregado de um recinto público para outro recinto público, mas não por ter carregado do Reshut Rabim para o Reshut Yahid. Isso é só no assunto de Shabbat, como a gente explicou. Balach, Mishum, Inturio, Veakaminta. Porém, aqui no caso do Get, também Rabim concorda que o ar do recinto da mulher adquire para ela o Get. Porque, contanto que o Get esteja protegido nesse recinto, o ar já adquire para ela o Get. Não só o chão. Veademar Afrizda. Isso que falou Afrizda. Natskale do Reshut Yahid. O Reshut Raskal. Vezarak benachal gabav, afilo gavua mea ma'achayav. Para a frisa, a pessoa tinha na casa dele uma haste. E em cima da haste tinha uma cesta. E alguém estava na rua e jogou um objeto. E esse objeto caiu em cima dessa cesta, dentro da cesta. Mesmo que essa haste mede 50 metros de altura, não faz diferença. A pessoa que jogou esse objeto, ele pecou o pecado de carregar de um recinto para outro no Shabbat. Ele jogou um objeto de um recinto público e caiu num recinto privado. Porque todo o ar em cima do recinto privado pertence ao recinto privado. Refere ao recinto privado. Mesmo que essa cesta está bem alta, a cesta é parte do recinto privado. está pensando que regula o Rishut Rabim para o Rishut Yachid. Hanemir Lilian Shabbat. Essa lei só se aplica com relação ao abuso de carregar no Shabbat. Avalach Mishum Inturio Vealom Mintar. Por isso, o marido joga o get. E esse get cai no recinto da mulher. Nessa cesta, bem alta, a mulher não se divorciou. Mesmo que o get está dentro do recinto da mulher, ela não está divorciada. Por quê? Porque o get não está seguro lá. O recinto só adquire para a mulher o get quando o get está seguro. Lá em cima, bem alto, o get está vulnerável, que o vento vai assoprar o get para um outro recinto. Então o get não está seguro. Tudo pode acontecer com esse get, ela não está divorciada. Viramos a página. Adamar Judá Amar Shmuel. Isso que falou a Judá em nome de Shmuel. Lo yamod adam begag ze veiklod begeshomim begagol shel chaveru. Fala a Judá em nome de Shmuel. Uma pessoa que está em cima do telhado da casa dele, ele não pode estender a mão para pegar chuva que está caindo no telhado do vizinho. Shekeshem shediurim halukim milemata kak diurim halukim milemala. Assim como cada casa pertence ao dono, a casa de Reuven pertence a Reuven, a casa do vizinho Shimon pertence a Shimon. É proibido carregar de uma casa para outra? Pela lei rabínica é proibido. Assim também é proibido carregar de um telhado para outro. O telhado de Shimon pertence a ele, a chuva que está caindo no telhado dele pertence a ele também. Reuven não pode estender a mão e pegar a chuva e trazer para o telhado dele. Hanemir Linan Shabbat. Isso não se aplica com relação ao Shabbat. Porém, no caso do divórcio, digamos que os dois telhados pertencem ao marido. E a mulher está sobre o telhado da casa A. E o marido disse que ele está emprestando o telhado da casa A para a mulher, para que ela se divorcie, para que esse telhado adquira para ela o get. Ele errou a mira e o get caiu no telhado da casa B, que tem pertence a ele. Ela está divorciada. Por quê? Porque não faz nenhuma diferença para o marido emprestar um telhado para ela ou os dois. Quando o marido diz que está emprestando o telhado da casa A, é como se ele estivesse dizendo: e se o get cair no telhado da casa B, também está emprestado para ela, porque não se importa com isso. O uso que a pessoa tem de um telhado é bem mínimo, é bem irrelevante. Então o marido emprestou um telhado, emprestou outro também. Se o get cair no telhado da casa B, ela está divorciada. Já num caso que a gente viu antes, quando a mulher está no pátio e o marido diz que está emprestando para a mulher esse pátio para adquirir o get para ela, e o get acabou caindo dentro da casa dele, ela não está divorciada. Porque aí o uso de um pátio e o uso da casa são usos relevantes. Ele emprestou um pátio, um recinto, isso que está emprestado para ela. O outro recinto não. A Marabai fala: imaginemos dois pátios. Um pátio externo e dentro tinha um outro pátio. O pátio interno pertence à mulher, o pátio externo pertence ao marido. As paredes em volta do pátio do marido, o pátio externo, eram bem mais altas do que as paredes do pátio da mulher. Os dracola, e o marido jogou o get, e o get entrou já no ar do pátio da mulher. Quem mais cheguei a lavir, mechitzot achitzanot, arizum egureshet. Uma vez que o get entrou no pátio da mulher e está protegido, não vai voar fora desse pátio, mesmo que essa proteção venha por força das paredes do pátio do marido, ela está divorciada, ela é um megureshet. Então, a regra era, como a gente viu, que o get tem que entrar no recinto da mulher e está protegido lá por força do próprio recinto, das paredes do próprio recinto. Nesse caso, a mulher tem o pátio interno e o marido tem o pátio externo. E o get está protegido dentro do recinto da mulher por força das paredes do pátio do marido, é suficiente. Mesmo que não tivessem essas paredes do pátio do marido, o get estaria em perigo de voar fora do recinto da mulher, e agora tem essas paredes do pátio do marido, é suficiente para o pátio dela adquirir o get. Mas então, por que na prática o get não está sendo protegido por causa das paredes do pátio da mulher? O motivo disso é falar Agmará, é porque a mulher, dona do pátio interno, também tem direito sobre essas paredes do pátio externo. Essas paredes pertencem ao marido, mas a mulher tem certos direitos sobre esse muro também. Então isso é suficiente para dizer que as paredes que pertencem a ela, as paredes do recinto dela, protegeram o get. Porque ela tem direitos, esse marido não pode fazer o que ele quiser com esses muros externos. Então ela, o recinto dela já adquiriu pré-aluguete. Isso falou a Bai com relação aos dois pátios. Mas She'en Ken Bekupot, o que não aconteceria se fossem duas caixas em vez de dois pátios. Ou seja, She'kupot Zubetoruzu. Digamos que tem duas caixas. Uma caixa grande e dentro tem uma caixa pequena. Primite lá, a caixa pequena pertence à mulher, a caixa interna. Vechitzonashelo e a caixa externa pertence ao marido. Os dracola e o marido jogou o get para cair dentro dessa caixa que pertence à mulher, a caixa interna. A filha guia leavir pnimit en amigureshe. Mesmo que o get já entrou dentro do ar da caixa que pertence à mulher, ela não está divorciada. Mas itama de alonar. Por quê? Porque a regra que a gente viu que o ar do recinto adquire para o dono objetos é só um recinto. O ar de um utensílio não adquire para o dono objetos. Então, uma vez que esse gueto ainda não aterrizou nessa caixa, ela não está divorciada. Pergunta-me, e se o gueto tivesse sim aterrizado na caixa dela, ela está divorciada? Por quê? Que lá se loquear, deixou que morreram. Eu tive ontem uma questão. Quando o Reuven tem uma... ele está indo comprar na loja de Shimon. E Reuven leva lá a sua cesta. E alguém coloca na cesta de Reuven algum objeto. E a cesta está dentro do recinto de Shimon. Existe uma questão muito grande. Se esse objeto pertence a Reuven, o objeto está na cesta de Reuven. Mas a cesta de Reuven está no recinto de Shimon. Existe uma questão se essa cesta de Reuven vai adquirir para ele esse objeto ou não. E aqui a mesma coisa. A caixa da mulher está dentro da caixa do marido. Então, a mesma questão. Será que essa caixa da mulher vai adquirir para ela o get? Ou será que não? Porque ela está dentro da caixa do marido. Não, a Bai não se trata desse caso. Pode ser que a Bai se trata de uma... que a caixa do marido não tem chão. São só as paredes. E a caixa da mulher está apoiada no solo. Nesse caso, com certeza, quando o get entra na caixa dela, ela está divorciada. Porque a caixa não está dentro da caixa do marido, está sob o solo. Começamos o nome Mishnah. Bet Shammai Omrim, Poter Adam Ishto, Beget Yashan, ou Betel Elusi. Bet Shammai diz que o marido pode usar um get Yashan para se divorciar da mulher dele. E Betel Elusi proíbe. O que é um get Yashan? Vez o get Yashan, Koshen Itiachid Imam Me'achar Shektavula. É uma situação que o marido já escreveu o get para a mulher e depois o casal ficou a sós. Bet Shammai diz que pode usar esse get, Bet Shammai diz que não. Vamos lá, bem mais caminho. Qual é a raiz do debate? Bet Shammai savre lo amrina gzirah shema yomru gita kodem lebna. O Bet Shammai savre amrina gzirah shema yomru gita kodem lebna. A discussão é se existe um receio sobre essa situação. Foi o Bet Shammai, existe esse receio. Digamos que o marido ele escreveu o get primeiro de Nissan e não deu o get para ela ainda. Depois de um mês, o marido e a mulher ficaram a sós, num quarto. E existe um receio que eles fizeram a relação lá. Se isso aconteceu, pode ser que a mulher se engravidou. Depois de mais ou menos 9 meses, vai nascer uma criança. E nesse inteirinho, o marido já deu o get para ela. As pessoas vão ver que nasceu essa criança e vão fazer a conta. A concepção dessa criança deve ser mais ou menos 9 meses atrás. Mais ou menos primeiro de Iá. Mas vão falar, peraí, essa mulher tinha se divorciado já, porque olha o get dela. O get é escrito que a data refere a primeiro de Nissan. E as pessoas podem pensar que ela se divorciou nessa data também. Significa que ela se divorciou e depois do divórcio ela fez a relação com alguém, relação proibida, teve um filho. Vão falar mal dela, vão falar mal do filho dela. O que não seria positivo para ninguém. Para isso não acontecer, fala Betilel, o marido escreveu o get, ele não pode ficar a sós com ela. Porque não haja esse receio que ela vai se engravidar. E depois o marido vai dar o get para ela e vai nascer uma criança. As pessoas vão pensar que ela se divorciou antes da concepção dessa criança. Essa criança é fruto de uma relação proibida. E Beit Shammai diz que o marido pode usar um get desses, um get Yashan, para se divorciar da mulher dele. Porque esse receio é um receio muito distante. As pessoas que vão ver a data não vão saber quando foi o divórcio necessariamente. Então é uma situação distante. E não tem problema dar esse get. A data que o get foi escrito não tem necessariamente a ver com a data do divórcio, com a data da entrega do get. Então fala, Beit Shammai, pode usar um get desse. Beit Shammai diz que não pode. Porém, fala pra... que amar Abiyab, amar Shmuel, fala Abiyab em nome de Shmuel, imni set lotetze. Se o marido deu o get para a mulher, E ela já se casou com outra pessoa, mesmo com o filho de Betilel, a mulher pode continuar casada com esse segundo. Bedieved, o get valeu. Betilel disse que a priori, Lechatrila não usa esse get. Bedieved, já aconteceu a entrega do get, ela já se casou com outra pessoa, o divórcio valeu, ela pode ficar com outra pessoa. Vem cá de Amri, tem outra versão, a Maraviava Marashimori fala ao sábio, Imigarshati nasceu Lechatrila. Conforme essa segunda versão, vamos facilitar mais ainda. Betilel diz que a priori não dá esse get. O marido já deu o get, ela pode ir e se casar com outra pessoa. Não tem nenhum problema. Isso fala que, mas aparentemente a lei é assim, que a priori não usa esse get, mas se já usou esse get, a mulher já está divorciada como qualquer outra mulher e pode se casar com outra pessoa. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos ver um assunto que a gente não viu bastante até agora. Como se escreve a data do get? Vamos ver que tem que mencionar o governo local na data. E vamos ver como se menciona também a cidade na escrita do get. Vamos ver algumas vezes sobre isso também, com mais novidade. Também, pessoal, obrigado, Nário, lá. Amém, amém.